Esse assunto da cura, ele é antigo como o mundo, como nós vamos ver. E à medida que o tempo passa, as pessoas vão descobrindo novas coisas a respeito de como lidar com isso, como lidar com a cura. Até o século XIII, todos pensavam que era Deus que mandava as enfermidades para castigar o homem ou qualquer coisa assim. Depois, no século XV, disseram que era o diabo que mandava, que não era Deus. E daí por diante as pessoas foram ficando um pouco menos supersticiosas e começaram a achar que eram os estados de ânimo dos homens que traziam as enfermidades e que as enfermidades eram reguladas por estágios psicológicos. E depois acharam que as enfermidades eram trazidas por vírus, por micróbios, por bacilos, e assim as coisas foram evoluindo. E à medida que o homem vai se concentrando no seu nível de consciência intuitivo, ele vai descobrindo causas mais reais para isso. E vai abordando o assunto da cura em si mesmo de uma forma mais inteligente e realmente mais efetiva. Na realidade, as doenças existem independentemente do comportamento do homem aqui na Terra, aqui neste planeta. Porque quando as forças construtivas que vêm do Sol, que vêm através dos raios solares, quando essas forças entram na atmosfera da Terra, essas forças solares que são puras, que são sadias, elas entram em conflito com a atmosfera da Terra, elas entram em contato com uma atmosfera que é misturada. Então, quando estas forças, quando estas energias cósmicas entram na órbita psíquica da Terra, elas vão entrando em conflito com esse campo terrestre e desse conflito surge a possibilidade de haver enfermidade, de haver doenças no planeta. Tanto assim que vocês veem que as doenças não se limitam ao gênero humano. Tudo o que está neste planeta está sujeito a doenças, tanto o reino mineral, quanto o vegetal, quanto o animal, não é só o humano. Então não é o homem sozinho que provoca as suas enfermidades, mas ele está em um campo magnético onde isto é possível por enquanto. E é claro que essa situação do homem, essa circunstância na qual o homem vive, ela corresponde a uma circunstância evolutiva do planeta. E à medida que o planeta for evoluindo, que o planeta for ficando mais consciente e que o homem também, consequentemente, for evoluindo e for ficando mais consciente, esse campo psíquico e magnético do planeta irá ficando mais limpo. Então aí as enfermidades irão se dissolvendo, se diluindo. E pode ser, como se espera, que num futuro, quando a consciência esteja mais desenvolvida e nós estejamos mais libertos desta influência passada, então que aí as enfermidades não sejam mais possível. E o que são essas influências passadas nossas? Essas influências passadas são forças que se desenvolveram num passado muito remoto e que ainda fazem parte do nosso ser, como por exemplo as forças do desejo e esta ilusão que a gente tem pela vida aparente, pela vida externa, pelos fatos, por aquilo que acontece. Isto é uma das coisas que não pertencem a níveis superiores de consciência. Então, enquanto nós estivermos sob a influência destas forças do passado, isto é, enquanto os nossos pensamentos se prenderem muito a fatos físicos, se prenderem muito a coisas materiais densas, ao nosso corpo físico, à vida física, ao que acontece externamente, enquanto o nosso pensamento estiver ocupado com isso excessivamente, isto quer dizer que nós estamos ainda sob a influência desse passado lunar. E enquanto os nossos sentimentos ficarem presos aos apegos, aos desejos, a esta coisa humana, isto também não vai permitir que as enfermidades desapareçam. E à medida que nós, como seres humanos, temos relutância em abandonar este nosso interesse pelas coisas densas, pelas coisas materiais, pelas coisas externas, em detrimento de um outro conhecimento, não vai ser possível que as enfermidades desapareçam. Então veja, isto que nós chamamos de enfermidade, isto é uma coisa que existe somente no campo psíquico e magnético do planeta, que são os campos que ficam no plano físico, no plano emocional e no plano mental. Além do plano mental, não existem enfermidades, porque além do plano mental, o nosso ser está livre desta influência passada. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando e vamos transcendendo o campo do nosso interesse, do mundo físico, do mundo emocional e do mundo mental, à medida que nós fomos colocando o nosso interesse em dimensões além destas três que foram citadas, nós vamos gradualmente ficando imunes às enfermidades. Então nós provavelmente não precisaremos esperar que o planeta, como ser planetário, transmute toda essa sua órbita psíquica. Nós podemos ficar relativamente imunes às enfermidades desde que a gente transcenda esses níveis humanos, esse nível físico, esse nível emocional e esse nível mental. E é por isso que desde o começo, todos os tratamentos, nós chamamos de tratamentos, todas as filosofias, né? Porque no fundo as filosofias existiam para tratar o homem, para que o homem evoluísse. Tratamento não é só tratamento médico. Quando se estuda filosofia, se está fazendo um tratamento também. Então, desde que no princípio começaram os tratamentos, começou-se o tratamento da humanidade, se explicou ao homem que ele estava aqui não para confirmar esses níveis físico, emocional e mental, senão ele não podia deixar de ficar doente, senão ele não podia deixar de ser doente, mas que ele tinha que aqui, neste campo de trabalho, transcender esses níveis e contatar níveis superiores de consciência. Então, a partir daí, ele começa gradualmente a ficar imune. Então veja, todo mal-estar, toda doença, toda enfermidade, todo desequilíbrio, seja ele qual for, é um resultado de nós estarmos centrados excessivamente no físico, no emocional e no mental. Então isto é o que traz as enfermidades, isto é o que aumenta a possibilidade de nós ficarmos enfermos. E é claro que o nosso ser, ele é composto também de um subconsciente. Então no nosso subconsciente estão as sementes de todos esses males. Então quando conscientemente nós descobrimos que temos que transcender o nível humano, que é o nível físico, emocional e mental, e que nós podemos transcender o nível humano, não é? Nós podemos transcender, nós podemos nos tornar seres intuitivos, por exemplo. Um ser que desenvolveu a intuição, ele não é mais humano, ele já é um ser intuitivo, isso pertence a um outro nível de consciência. Ou então, ele pode se tornar um ser espiritual, aqui na Terra mesmo. A consciência dele estar livre, estar desperta no nível espiritual. Então, à medida que isto vai acontecendo, nós vamos ficando imunes a este campo, vamos ficando imunes a essas forças, tanto as forças do desejo, quanto a estas forças da ilusão, que fazem com que a gente acredite que o que se passa na vida física e na vida externa, e na vida emocional e na vida mental, é a verdade. Então, veja como é que a gente entra no caminho da cura. É exatamente começando uma reeducação de toda a nossa mentalidade, uma reeducação de todo o nosso sentimento e uma reeducação de todo o nosso pensamento. Então, à medida que nós permanecemos ligados excessivamente ao físico, ao emocional e ao mental, nós estamos muito vulneráveis às enfermidades, sejam elas quais forem. E se nós estivermos mais coligados com os níveis superiores de consciência, a partir do mental pensante, então nós vamos ficando imunes, porque vai fluindo no nosso ser energia dos outros níveis, onde não existe enfermidades. Então nós vamos ficar sujeitos ao mínimo de enfermidades possíveis, aquelas enfermidades que ainda são necessárias para o nosso desenvolvimento, mas todas as outras nós ficaremos imunes delas. E quais são essas enfermidades que nós dizemos que são necessárias para o nosso desenvolvimento? Que são aquelas enfermidades kármicas e aquelas enfermidades que vêm para a gente aparentemente naturalmente, mas que no fundo foi a gente mesmo que escolheu nos intervalos entre as encarnações. Nós vamos então explicar como é que isto acontece. Porque nós temos que aprender a conviver ou a tratar inteligentemente das nossas enfermidades e não lutar contra elas. Porque lutar contra uma enfermidade significa aumentar aquele conflito que já existe na órbita psíquica do planeta. Aquele conflito, que são os raios construtivos quando entram aqui, este conflito é aumentado pela minha luta contra a enfermidade. Então a enfermidade se confirma, a enfermidade aumenta. Então vamos ver como é que a gente lida com isso. Nós temos que fazer uma reeducação de base na nossa mentalidade. Porque até agora, até esta época, nós fomos educados a ficar muito centrados na nossa parte humana, que é exatamente a parte que corresponde a esses níveis onde a enfermidade existe. E nós fomos educados também e ensinados também a ficarmos identificados com as nossas limitações, a ficarmos identificados com aquilo que é o nosso ser conhecido. Ao passo que nós temos que dar uma reviravolta total na mentalidade, porque nós teríamos que começar a nos identificar não com a nossa parte humana somente, mas o mínimo possível com esta, porque nós temos um trabalho que fazer aqui, mas nos identificar com a nossa parte supra-humana, com a nossa parte que começa a partir do mental pensante, é com aquilo que a gente tem que aprender a identificar. E depois também a gente se identificar com aquilo que é a nossa parte infinita e não com aquilo que são as nossas limitações. Vocês veem, pela propaganda que se faz dos remédios e das doenças, o quanto nós estamos atrás neste assunto. E vocês veem, pela quantidade de hospitais que se constrói, também como nós estamos atrasados. Porque isto tudo é necessário, isto tudo é necessário como um instrumento para que a gente possa tratar a enfermidade, mas a atenção principal não deve estar aí. O foco da atenção, o foco do trabalho não deve estar no negativo, não deve estar nestes níveis aonde a enfermidade existe. Veja, se nós começássemos a nos trabalhar corretamente, de uma forma inteligente, os hospitais que nós temos são muitos, são demais, são em excesso. Tudo que já se descobriu para tratar das enfermidades, isto parece que é insuficiente, porque a nossa polarização não muda, porque nós continuamos nos considerar pessoas humanas, seres humanos, ao invés de nós transcendermos esse estágio e de não reafirmarmos aquilo que se passa no nosso físico, no nosso emocional e no nosso mental. Porque senão, não há realmente hospitais que cheguem. E esses hospitais vão ser necessários cada vez mais. E os tratamentos vão ter que ser cada vez mais violentos, porque não é por aí que se vai. Então, as pessoas que são mais lúcidas, as pessoas que despertam, as pessoas que ficam sabendo que existem outros níveis de realidade, além do físico, do emocional e do mental, se canalizarem toda a sua energia e todo o seu interesse e toda a sua aspiração para esses níveis superiores, essas pessoas estarão colaborando para o desanuviamento do mundo, estarão colaborando para que esta situação mude. Mas agora, nós já demos este quadro geral e vimos do que se trata. Porém, neste quadro geral, nós temos as enfermidades que nós mesmos criamos, que nós mesmos sugerimos para nós mesmos, que são as enfermidades normais. E como é que isto surge? Porque, de uma forma superficial, nós podemos dizer que uma enfermidade é produto de um bacilo, de um vírus, mas isso não é assim. Isto não pode entrar em moto se eu não tenho uma porta aberta para isso. Não é o bacilo ou o vírus que traz a enfermidade. Realmente ele é um pretexto para isso se formar, porque este bacilo existe, ele é criado no mental com o pensamento negativo. E de tanto nós temos pensamentos negativos, isto materializa num vírus, aqui no plano físico, ou em níveis mais sutis. Então, se nós mudarmos o nosso sistema de pensamentos, os vírus que já existem continuarão existindo mais um pouco, enquanto o planeta os abrigar. Mas nós não faremos contato com eles, porque nós não fizemos contato nesse nível. Então nós conviveremos com os vírus, conviveremos com os bacilos, eles estarão dentro de nós, no ar que nós respiramos e tudo, e não nos acontecerá nada. Mas este ponto é um ponto mais adiantado, e a gente não chega nesse ponto logo. A gente se trabalha para chegar aí. E o que é que a gente trabalha para chegar aí? A gente trabalha exatamente é o caráter. A gente trabalha o caráter e trabalha a nossa unificação com os níveis superiores de consciência, que no passado se chamava de purificação. No passado se dizia, você precisa se purificar. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa se conectar com os níveis superiores. Porque as energias dos níveis superiores, quando fluem, elas purificam, elas removem esta situação doentia que é própria do planeta Terra ainda. Mas agora vamos ver como é que nós nos tornamos enfermos, porque nós estamos habituados a atribuir isto a um destino, atribuir isto a Deus, ou atribuir isto a uma outra pessoa, ou tem gente que atribui a própria enfermidade até a um vírus, né? Então, como é realmente que isto acontece? Como é que isto pode acontecer? Veja, quando nós estamos encarnados aqui, quando nós estamos dentro de um corpo físico, dentro de um corpo emocional e dentro de um corpo mental, nós estamos muito sob a influência daquelas forças antigas, isto é, nós estamos totalmente iludidos de que somos isso, o físico, o emocional e mental. Então nós vivemos dentro desta ilusão total. E dentro desta ilusão, nós não temos a possibilidade de perceber as consequências dos nossos atos e nem as consequências dos nossos pensamentos e nem as consequências dos nossos sentimentos, porque nós estamos totalmente iludidos com a nossa vida física, emocional e mental. Então a gente vive a vida inteira sem perceber exatamente o que está acontecendo. A gente faz milhares de atos por dia, mas não examina as consequências desses atos e nem pode examinar, porque a gente está totalmente iludido pelo imediatismo, pela ação física. Então a gente não pode perceber o que aquela ação física está fazendo, que influência aquela ação física está produzindo num outro. Até o que produz no outro a gente chega a perceber. Mas o que a nossa ação física promove no universo, nós não percebemos. O que o nosso pensamento produz no universo, nós não percebemos. E nem o que a gente sente, a nossa emoção, o que ela produz no universo, nós também não percebemos. Então nós somos inconscientes, quase totalmente inconscientes, um pouco mais conscientes do que os animais. Então, enquanto nós estivermos identificados com esses três níveis, nós não temos condições de perceber o que acontece realmente quando a gente age, quando a gente sente e quando a gente pensa. E nós só ficamos conscientes do que realmente nós fizemos no momento em que nós estamos desencarnando. Quando vocês chegarem próximos à desencarnação, nos últimos momentos, então vocês vão ficar totalmente conscientes do que foi a vida de vocês aqui sobre a Terra. Só então é que a gente vai realmente tomar consciência. Isso acontece com todos. Então a gente, um pouquinho antes de se desprender completamente do corpo, logo depois que o coração para de bater, a gente vê a vida toda em um quadro. É só aí que a gente vai realmente compreender o que fez. Antes não, antes não é possível, por causa do grau de envolvimento que a gente tem com essas forças humanas. Então é ali que nós vamos perceber exatamente o que nós fizemos, quais foram as consequências dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, na vida mesmo. E a gente então desencarna levando para as outras dimensões esta consciência. Isto é muito importante a gente compreender para a gente poder lidar com a enfermidade. Então veja, é só no momento de desencarnar que a gente realmente compreende o que viveu e compreende a extensão e as consequências dos próprios atos. Então desencarnou. E logo depois que a gente desencarna, a gente sai do corpo físico, sai do corpo etérico e vai ficar nos nossos corpos sutis. E dentro dos nossos corpos sutis, e com esta clareza, com esta lucidez que a gente adquire no momento da passagem, a gente passa um bom período, enquanto está desencarnado, diante da realidade daquilo que viveu. Então, dependendo do que a gente viveu, a gente passa por um processo de sofrimento, porque a gente fica diante das consequências de tudo aquilo que fez, que sentiu, que pensou, e aquilo toma forma mesmo naquelas dimensões e aquilo fica conosco. Então, durante o período de desencarnado, no princípio do período, nós ficamos bem diante destas coisas e percebemos então ali, com a nossa consciência, que aquilo está feito e que a vida sobre a Terra terminou, que nós não temos possibilidade de refazer aquilo. Nós não temos possibilidade de agir de outra forma, porque já desencarnamos. Isto é uma das percepções que a gente tem logo depois que desencarna. Muito bem. Passado esse primeiro período, em que a gente já está desencarnado, e que a gente ficou bem lúcido com respeito à vida que levou, e ficou então diante de tudo aquilo que fez, mas sem poder modificar, sem poder remediar, durante o período de desencarnado, entre uma vida e outra, nós começamos a elaborar e começamos a nos organizar para reequilibrar aquilo que foi feito. Nós começamos a nos preparar para dissolver aquela carga que nós trouxemos e que nós construímos e que nós fizemos. Mas aí, enquanto a gente está desencarnado, os nossos corpos sutis, emocional, mental, vão se dissolvendo e a gente vai desencarnando deles também. E a uma certa altura, nós ficamos em um corpo bem consciente, que é o corpo da alma, e nesse corpo da alma nós começamos a organizar a próxima encarnação. Então, este ser profundo que nós somos e que é muito consciente do que fez, começa a ver que ele tem que refazer muita coisa, que ele tem que reconstruir muita coisa e que ele tem que viver de uma forma diferente. Então, ele tem necessidade de uma nova encarnação sobre a Terra. E a necessidade de uma energia que equilibre o que foi feito na encarnação anterior é muito grande. Mas acontece que quando a gente volta aqui para a Terra, a consciência disto que a gente tem que fazer aqui fica lá em nível muito profundo. Porque quando a gente vai voltando para a encarnação, refaz o corpo mental, refaz o corpo emocional, refaz um cérebro físico, um corpo físico e a gente reencarna. E tudo isso, tanto o cérebro físico, quanto o emocional, quanto o mental, não se lembram de nada. Então a gente entra na encarnação sabendo o que tem que fazer para reconstruir, para equilibrar o passado, para se liberar dos desequilíbrios feitos, para reequilibrar o universo que nós tocamos, que nós mexemos com ele. Nós sabemos que temos que fazer isso, mas nos níveis humanos nós não nos lembramos de nada, nós não temos a menor recordação de nada. Então veja, o eu interno, o eu espiritual, que é o único que sabe o que realmente nós temos que reequilibrar aqui, nos dá uma série de circunstâncias kármicas para que a gente viva dentro de um esquema tal que a gente possa reorganizar este equilíbrio. Mas existem certas energias que nós precisaremos desenvolver para que a gente possa reequilibrar este passado. E como a gente faz para saber que energia é essa se a gente não se lembra? Se o mental é outro, se o emocional é outro, e se o físico, se o cérebro são outros. Como a gente faz para se lembrar disso? Como a gente faz para desenvolver uma energia que a gente precisa para dissolver ou para equilibrar aquilo que a gente fez no passado? Esta energia é desenvolvida quando a gente sente no novo corpo físico, ou no novo corpo emocional, ou no novo corpo mental, quando a gente sente a consequência do que a gente fez no passado. Porque se a gente não se lembrasse e se a gente não sentisse a consequência, a gente não tinha como equilibrar o que a gente fez dentro do universo, e o universo entraria em um caos. Então, uma parte das coisas que a gente tem que equilibrar, a gente reencontra os elementos e vai reequilibrando, se trabalhando e aperfeiçoando a consciência. Mas aquela parte que nós não poderíamos nos lembrar, porque não há condições, então nós temos o sinal disso através de uma enfermidade. ou no físico, ou no emocional, ou no mental. Por exemplo, quem é que pode, dentro de um corpo humano e dentro de um cérebro físico recentemente composto e que não participou de uma vida passada, quem poderia, por exemplo, saber que tem que equilibrar excesso de egoísmo? Quem pode saber disso, se isso foi feito antes? Porém, se a gente numa encarnação sente debilidade física, ou debilidade emocional, ou debilidade mental, então, através desse sinal que a gente tem, a gente sabe que foi muito egoísta em uma vida passada. E a gente não tem meios de saber disso, porque ninguém pode dizer isto para a gente. É só o próprio ser que pode. Então, de repente, a gente se encontra débil, a gente se encontra fraco, com essas fraquezas, com estas anemias. Então, a gente por aí fica sabendo que nós temos que fazer um trabalho oposto ao trabalho do egoísmo, para que isso possa se dissolver. E se nós estamos entrando então numa desvitalização progressiva, ou numa debilidade, ou numa leucemia, ou em qualquer coisa desse tipo, e se nós começamos a trabalhar o egoísmo, se nós começamos a fazer o trabalho contrário do que nós fizemos nas vidas passadas, e se o nosso comportamento egoísta for se transformando em um comportamento altruísta, essas enfermidades não têm mais razão de existir. Então elas iriam cedendo, elas iriam se dissolvendo, elas iriam se afastando de nós. Mas elas são, na realidade, aquilo que nos dá o sinal do que nós temos que trabalhar. Se não fossem elas, nós não poderíamos perceber. Imagina quando a medicina estiver trabalhando assim, ou quando a psicologia estiver trabalhando assim. Eles vão trabalhar assim num próximo futuro. E para isso, essas coisas já são transmitidas para nós abertamente. Quem de nós, por exemplo, pode pensar, pode imaginar que numa vida passada foi muito mentiroso? Não se pode. Basta que nesta encarnação a gente venha à encarnação em um ambiente onde a mentira não é usada, que a gente fica ali condicionado a dizer mais ou menos a verdade, através de uma educação externa. E a gente já fica sabendo e mente o mínimo possível. Mas a gente não pode jamais imaginar que foi um mentiroso reiterado, né? Ou a gente não pode imaginar que foi superficial ou que foi inconstante. E tendo sido superficial, tendo sido inconstante, então a gente deixou de fazer o próprio papel ou desequilibrou o universo com a própria inconstância, com a própria superficialidade, com a própria mentira, com a calúnia. E como a gente faz para saber isso? A gente sabe porque algum órgão do corpo físico fica mal formado, ou a gente nasce com alguma deformação física, ou a gente entra em alguma deformação física. Isto nos diz: olha, você foi mentiroso, você foi inconstante, você foi superficial. Então agora, trate de fazer o contrário, trate de ser verídico. Se você tem algum órgão mal formado, algum órgão que não corresponde, algum órgão limitado, então procure a verdade, rejeite a mentira, rejeite a calúnia, não passe adiante coisas dos outros. Porque quanto mais você falar de coisas dos outros, da vida dos outros, quanto mais você mentir, você caluniar, quanto mais você entrar por este terreno, mais você vai ficar deformado, mais os seus órgãos vão ficar limitados, maiores limitações físicas vocês vão ter nos órgãos físicos. E às vezes, estas limitações vêm diretamente no físico, então fica claro que a gente tem que trabalhar isso. que a gente tem que sair da superfície das coisas, que a gente tem que aprofundar as coisas, que a gente tem que deixar de mentir, que a gente tem que deixar de falar do outro, que a gente tem que buscar a realidade, que a gente tem que ser avesso à mentira. E que a gente tem também que deixar de ser inconstante, que a gente tem que ser firme. Então, se a gente toma todas essas providências e se a gente muda completamente o nosso sistema de viver nesse sentido, ou aquele órgão vai se recuperando, ou então o próprio karma, a própria lei de causa e efeito, vai trazendo para a nossa vida algo que substitua aquela limitação. Ou se eu entrei numa deformação física porque menti, ou porque fui superficial, ou porque fui inconstante, ou porque caluniei. Então, se aquilo é uma deformação que não tem a forma de ser sanada naquela vida, eu trabalhando o contrário de tudo isso que gerou aquela deformação, eu vou conseguir uma força interior enorme para não sofrer mais através daquela deformação. E aquela deformação não vai reaparecer em uma vida futura. Eu vou poder fazer tudo aquilo que eu tiver de fazer aqui, nesta encarnação, apesar desta limitação. E vou ficar imune desta limitação depois. Então veja, como é que eu vou fazer neste cérebro novo e nesta encarnação para ficar sabendo que eu tive uma excessiva autoconfiança e que eu só confiava em mim, eu não confiava em ninguém, eu só confiava em mim. Então eu tinha esta excessiva confiança em mim a ponto dos outros todos se sentirem inseguros. Isto é o suficiente para na encarnação seguinte eu vir sujeito a febres e ter muitas febres, ter malária, ter tudo isso que provoca febre. Então um mosquito me pica e eu penso que tive malária porque o mosquito me picou. Olha, se eu não tiver deixado os outros inseguros numa encarnação passada, todos os mosquitos de malária podem me picar, mas eu não fico com malária, porque eu não estou com a porta aberta para aquilo. E se eu tive, por exemplo, muitas paixões, não é? Se eu tive paixões sexuais muito fortes, paixões afetivas muito fortes, se eu fui muito apegado a seres, a ponto de produzir com isso uma enorme escala de sofrimento, então eu vou ter moléstias infecciosas, eu vou ficar infeccionado, eu vou ter infecções contínuas, eu vou ter inflamações, eu vou ter difteria. E como eu vou saber que eu fiz tudo isso? É só através disso. Quando vem, eu fico sabendo. E quando eu fui sensual demais? Quando eu fui muito interessado no outro sensualmente? Eu fico muito sujeito às coisas do pulmão, às pneumonias, à perda de ar, à asma, à bronquite. E quando eu não fiz o meu desenvolvimento superior na medida em que me era possível fazer, então eu estou aberto para todos os problemas da respiração e do pulmão, os problemas pulmonares, mais ou menos crônicos. Então veja, há coisas que eu consigo detectar dependendo do órgão que é afetado e dependendo do tipo de enfermidade que se apresenta para mim. Mas há outras enfermidades que vêm e que não me dão sinal do que eu fiz nas vidas passadas. Como, por exemplo, as neurastenias, as neuroses, ou alguns casos de histeria. Quando eu estou sob esses efeitos, isto não me dá um sinal preciso, porque isto são coisas que eu me lembro só na minha superconsciência. Eu não tenho como me lembrar. Se eu fico neurastênico de repente, a neurastenia não me dá nenhum sinal, porque ela se incomoda com tudo. Ela não dá nenhum sinal do que eu tenho que corrigir exatamente, do que eu tenho que manifestar. Então, isto já é um tipo de sinal que vem quando a gente reincidiu muito, quando a gente já ficou uma encarnação ou mais de uma encarnação sem compreender o que as doenças físicas estavam querendo nos dizer. Então começam doenças desses tipos, neuroses, neurastenias, problemas psicológicos, problemas histéricos, não é? E isso porque eu não dei importância para os sinais que estavam me sendo dados. E se aí, em vez de eu me descentrar, em vez de eu ir para os outros, em vez de eu procurar resolver os assuntos dos outros, porque os meus se tornaram nebulosos para mim, então se eu começo a me centrar demais em mim mesmo, eu posso chegar até a ter um sarampo numa idade avançada. Porque eu, ao invés de me descentrar, eu fiquei ainda mais centrado nestas coisas que eu tinha que resolver com as forças contrárias. Então veja, é por isso que quase todas as crianças têm sarampo. Porque o sarampo é comum a todos nós. O sarampo vem quando a gente fica excessivamente ocupado com si mesmo. E como a gente geralmente faz isso até o momento de desencarnar, não dá tempo de vir o sarampo, porque a gente já está indo embora. Então, este encerramento em si, não é? Este egoísmo, este excesso de cuidado consigo, essa centralização excessiva nesse ego humano, não dá tempo de mandar um sarampo numa certa idade. Então, isso vem logo que a gente nasce. Porque o eu espiritual quer se ver livre desta energia que ficou incubada, que ficou ali dentro produzindo um campo desequilibrado, desarmonizado. Então, como a gente faz isso normalmente até a hora de desencarnar, como a gente não é educado, quase todos nós temos sarampo logo que nascemos. Porque aí, este mal coletivo, esta coisa tão normal que a gente ficar se ocupando só de si mesmo até o momento de ir embora, isto é equilibrado logo. Mas o que acontece quando vêm essas enfermidades e como é que acontece para isso se equilibrar? É claro que isso às vezes acontece inconscientemente, porque a gente entra dentro dessas enfermidades, passa pela experiência, sai delas e a coisa ficou resolvida. Mas ficou resolvida no inconsciente. E como é que ficou resolvida? Ficou resolvida porque para eu me curar daquela enfermidade, eu preciso apelar para energias em mim mesmo para as quais eu não apelaria se não viesse a enfermidade.